A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com o João Gabriel.
E aí, galera, beleza?
Maratona de Sofá, Bels Barbosa.
E aí, galera, tudo bom?
E do Tamborcast, Vitória.
Oi, meu povo.
E no programa de hoje, vamos seguir aqui com o nosso clube do filme. Hoje foi a escolha da Vitória e vamos falar sobre o filme Entrevista com o Vampiro. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá.
Então, quer que eu conte a história da minha vida?
Como eu disse, é o que eu faço. Eu entrevisto pessoas. Sou um colecionador de vidas. Rádio FM KFRC.
Precisaria ter muitas fitas para a minha história.
Isso não é problema. Eu tenho uma sacola cheia de fitas. Vem aqui.
Então, o que você faz?
Sou um vampiro. Isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes.
Ou vamos começar quando eu nasci para a escuridão, como eu chamo. É realmente onde deveríamos começar, não acha?
Não está mentindo, não é?
Por que mentiria?
Entrevista com o Vampiro, um filme de 1994, pelo Neil Jordan, estrelado aí pelo Tom Cruise, Kirsten Dunst, Brad Pitt, Antônio Bandeiras e Christian Slater, que conta que é o Louis ali na década de 90, fazendo uma entrevista com o personagem do Christian Slater, contando a história da vida dele, que ele é um vampiro. Eu fiquei realmente chocado que era de fato uma entrevista, eu não esperava por essa.
Sério?
O plot, poxa. Não, eu pensei que ele ia falar que a gente ia falar com um vampiro. Eu já fiquei tipo, quem? Onde está? Não entendi. Não fui comunicada. Fiquei.
É porque é aquilo. Eu nunca assisti esse filme. Eu conhecia mais ou menos a história e tal, mas eu nunca tinha assistido. Assisti pra gravar, né? Eu fiquei realmente que começa de fato com uma entrevista. Eu não esperava por essa. Sério mesmo.
A pessoa tá tão acostumada a clickbait e a ser enrolada na vida, quando o negócio traz, literalmente, na descrição, o que ele é, fica chocado.
Chocado. E, né, e a gente vai acompanhando ali a vida dele nesse intervalo de 200 anos ali, né? E antes da gente entrar aí no filme, eu quero saber da Vitória aí, por que ela escolheu esse filme.
Eu odeio essa parte da Exposed, mas eu tô aqui pra me expor, né? Não acho que tem necessariamente, assim, algo muito específico, não. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme foi com a minha mãe. Eu acho muito estranho as coisas que minha mãe me colocava pra ver quando eu era criança. Fica aí uma reflexão, né? Trauma, será que tenho? É, então era naquela coisa de alugar o filme, sabe? DVD e tal. E assim, muito aleatório, né? A gente foi pelo título também. Eu acho que eu não esperava que era uma entrevista também, né? A primeira vez. É, então, eu gosto dessa lembrança de ter assistido isso com minha mãe. Eu lembro dele perfeitamente, mas acho que foi no início desse ano eu voltei e vi o filme novamente. Aí tem um adendo. Bels conhece, Yasmin me deu o livro de presente em 2015. Até hoje eu não li, entendeu? Eu sou esse tipo de pessoa. Fazer o quê? Então, tem uma história aí. Também já tive um broken heart com esse filme, entendeu? Já tive assim, um crush que gostava desse filme. Peguei um ranço, mas depois falei, esse filme é meu antes de tudo. E a escolha é porque é sempre uma narrativa que... Não, mentira, gente. Eu gosto de vampiro e não dava pra ser Crepúsculo. Pronto, o fim da história. Ficou melhor, não foi não. Não dava pra falar de...
Podia ser Garotos Perdidos.
Eu gosto de vampiro, não dava pra ser Crepúsculo. Só lembrei que eu entrei no Uber hoje e o cara fez assim, seu nome é Vitória? Vitória. Falei, sim. Aí ele fez, não tinha uma Vitória em algum filme famoso? Eu, tipo, entendi do que o cara tava falando, até que ele resgatou a saga Crepúsculo. Eu falei, é isso mesmo, meu povo. Os vampiros estão, né, rondando o dia da gravação desse cast. Mas foi uma narrativa que me marcou. Eu gosto da dinâmica dos personagens, eu gosto de vampiro. Eu gosto das coisas estranhas que acontecem lá, né? Gosto da sensualidade vampiresca de ficar de cabeça pra baixo. Agora eu vou ficar pensando nisso,
não. 30 minutos no caixão, né? Trazendo essa curiosidade pra você. É baseado nos livros da Anne Rice, né? A Vitória já falou que não leu. Algum de vocês leu?
Eu li há mil anos atrás e eu não me lembro de mais nada. Eu me lembro que eu gostava bastante. Mas eu li, tipo, muito, muito adolescente. E infelizmente eu já sou uma velha caquética, então eu já esqueci, minha gente.
Mas deve ser uma vampira, porque tá com a carinha de novinha, hein?
Eu sou preta, é isso, é isso. Se os brancos não tivessem tentando me matar com tanto afinco, meu filho, estaríamos todos vivos pela eternidade.
E você, João?
Não, eu não tinha lido e eu não tinha visto o filme até hoje. Eu não sei porque eu achava que eu tinha assistido o filme, e quando eu fui assistir, eu reparei que não, nunca tinha visto. Eu gostei bastante, cara. Achei muito legal a narrativa.
Eu também não. E me surpreendeu bastante, cara. Eu ainda se sustenta. Tem um ritmo bom. Mesmo tendo quase 2 horas de filme.
Sim, pô, e passou rápido.
Passa rápido.
Ele tem um ritmo muito bom.
Percebe, assim, é bem legal. Eu gostei bastante. Começa ali com essa entrevista que ele faz com o personagem do Christian Slater, aí passa ali para os anos de 1700, né, que ele era um... Ali era o que? Era uma plantação? Eu esqueci o nome.
Era uma fazenda no sul, né, no sul dos Estados Unidos, nas colônias do sul, e ele era o que era qualquer homem branco rico naquela época, né, senhor de escravos e donos de terras.
Isso.
Tá ali atormentado pela morte da esposa, né? Do filho, né? A esposa morreu junto com o nascimento do filho, né? E ele tá querendo morrer, né? Tá fazendo ali meio que de tudo pra morrer, né? E aí aparece o Lestat, né? Interpretado pelo Tom Cruise. Um bom papel do Tom Cruise. Eu gostei, cara. Gostei da atuação do Tom Cruise. Gostei da atuação de todo mundo aí. Mas principalmente da Kristen Dunst. Me impressionou muito. Ainda mais por ter 12 anos aí na época.
Primeiro papel dela no cinema. E ela tá muito bem. Na verdade, não tem ninguém mal no filme. Isso há de se dizer, né? Todo mundo atua muito bem. Eles encarnaram
até
bem
os papéis. Até o Christian Slater tá bem nesse filme.
E ele entra mudo, sai calado, basicamente. Ai, que maldade. Vai assistir Mr. Robot.
Não. Vamos ser sinceros, né? Christian Slater é mó atorzão B, né? Ele só tá bem mesmo no Mr. Robot.
Não, pô. No... Ai, meu Deus. Qual é o nome? Esqueci. Eu vi esse filme. Nome da Rosa.
Eu ia falar. É. Eu não acho ele um ator ruim, não. Não acho ele maravilhoso, incrível, mas eu não acho ele um ator ruim também.
E,
não.
Obviamente, no Skates, na Pista da Morte. Peraí, essa tosca aí.
Porra. De onde você tira esses filmes, né? Na moral.
É uma coisa que eu achei interessante, né? Que aí ele, o Lestat transforma ele em vampiro, né? É que tá. É uma relação ali entre eles dois, né? Aí eu não sei se. É aquilo, na época eu tinha 8 anos, então não me ligou nisso, mas. Teve alguma repercussão essa relação entre o Lestat e o Louis? Claramente um casal, né?
Eu não sei de nenhuma fofoca, nem nada da época, não. Porque fez bastante sucesso quando foi lançado. Eu já assisti, tipo, vários anos depois, passando na programação do SBT. Mas eu não me lembro, não, de nenhum burburinho.
Ou as pessoas não se ligaram, né?
Ou elas só fingiram que nada tava acontecendo também, né? É os anos 90, man.
É, pois é. Porque claramente, se esse filme fosse hoje, ia ter maior burburinho isso aí, né? Ao ponto deles, né, que ali eles adotam uma criança, né, que é a personagem da Kristen Dunst. Pra mim é isso, assim.
Família pronta. Lestat saiu pra caçar, achou um marido, depois voltou e catou uma filha. É isso.
Eu não sei pra vocês, mas pra mim é isso, que ele tava ali... Sempre cai nesse estigma de criaturas imortais, né. Porque, assim, é uma solidão bizarra, né? Porque você se distancia da humanidade. Assim, no caso dos vampiros ainda é um pouco diferente, que você pode, sei lá, tornar alguém vampiro pra passar a eternidade com você, né? Mas imagina, né? O que aquilo? Você não pode mais ter relação com ninguém, porque todo mundo que você conhece vai morrer, literalmente, né? E ele gostou do Louis e deu essa opção pra ele, né? Que ele tava lá procurando a morte, né? E ele deu a opção, ó, vai acontecer isso, e você quer viver, você quer morrer mesmo ou não, né? Ele dá a opção pra ele.
Ou seja, foi consensual, ele perguntou.
Pelo menos nesse momento aí, ele não enganou ele, não. Explica mais ou menos, né? Torna ele um neófito ali antes dele transformar ele em vampiro de fato, né? Que ele ainda pode ver a luz do sol e tal, né? Ele fala, aproveita, vê a última luz do sol que você vai ver na sua vida, nascer do sol, e transforma ele em vampiro, né? Mais ou menos vira meio que um... mentor dele ali, né? Mais ou menos, né?
É um bagulho doido, né? Porque, veja, o cara tá buscando a morte. Aí o cara vira pra ele e fala, olha, você pode morrer se você quiser, ou você pode viver eternamente. Eu, como suicida no lugar dele, eu simplesmente escolheria morrer. Mas o cara resolveu o quê? Viver eternamente. Beleza. Daí ele vai viver eternamente. Ele tem, obviamente, todos os recursos a partir daquele momento pra aproveitar a vida ao máximo. O que que ele resolve fazer? Viver em depressão. Ele chora pelos cantos, ele fica sofrido, olhando pra paisagem, né? Tudo é lúgubre pra ele, tudo uma desgraça, não quero mais nada. Morder pescoços, não quero. Matar pessoas, não quero. Beber sangue, não quero. Aceitou pra quê, filho da puta?
Achou que ia viver que nem os Cully, pô, caçando nos vales verdes verdejantes. Que ele não queria ser sanguinário, mas você virou um vampiro, man. Você tá ligado que o que é que vai ser vampiro, né? Só queria, né? Ele não assinou os termos de uso. Esqueceu de olhar as letrinhas miúdas lá. Fiz o pacto. Aí já sabe o que aconteceu, né? Mas, assim, uma coisa coisa que eu ia pontuar foi que outro dia eu tava falando que eu tinha assistido esse filme. Aí Rick, que é meu amigo, falou assim, né, que se eu sabia que muito das coisas eram elaborações dos lutos da Ronnie Rice, né? Porque ela perdeu uma filha de 5 anos, a mãe dela também morreu. Então, ela mesma coloca, né, que ela achou uma forma de simbolizar os lutos que ela viveu, né, as dores que ela viveu através dessa história. Então, o personagem lá da menina do Homem-Aranha, que eu sempre esqueço o nome dela, seria a representação da filha dela, da filha, acho que inclusive tem a idade mais ou menos parecida, né, no momento que a filha dela falece. Então, a representação das dores dela. Então, todos os personagens poderiam ser interpretados como pedaços que ela colocou ali, das próprias vivências bem dolorosas que ela teve até escrever, né, porque a entrevista com o vampiro foi o primeiro das crônicas vampirescas, né? Vem outros, teve outras adaptações, mas nos outros, até onde eu sei, ela não se envolveu muito.
Significa tudo, né?
O tempo ali, né, ele tá tomando suco de rato, né, que nojeira, ele queima.
Olha a época. Acho que é uma coisa, né, a par à época.
Ah, sim. Né, ele taca ali fogo na casa dele, né, cara? Ele gosta de tacar fogo nas coisas, né? Na primeira que a gente vira o filme, né? E vai embora, né? Eles vão... Porque ele ainda tá muito confuso, né? O não quer abraçar de vez essa imortalidade, né? Quer tentar fazer diferente. Só que, né, vê que não vai dar certo, né? E eles vão pra outra cidade ali, né? Isso aí que eu não entendi. A única coisa ali que afeta os vampiros da Anne Rice é o sol? Só o sol?
Eu acho que eles são bem mais próximos dos mitos clássicos, digamos assim. O sol, espelho não vê, né? Não vê reflexo. Não tem sombra, obviamente. Eu não me lembro do alho e da estaca só.
Ele fala que é besteira, né? Que o personagem Christian Slater pergunta pra ele em algum momento isso. Ele fala, isso é besteira.
Uhum.
Mas tem que dormir em caixão. Pô, por que tem que dormir em caixão? Dá pra botar só uma aquela... Qual é o nome daquele... Aquela cortina lá que tampa o sol?
Blackout.
Dava só botar um blackoutzinho aí.
Só quem vive sabe.
Mas não tinha, né? Ali no século XVIII, um blackout. Então era o que tinha.
Pega uns panos, meu filho. Oxe, atividade na laje.
Dormir na cama, confortável. Não, tem que dormir no caixão, né?
Eu acho que é porque, assim, tipo, durante a escrita e durante as eras, né? Desde que a ideia de vampiros se impregnou pela sociedade como um todo, no nosso mundo como um todo, as pessoas vêm fazendo suas mitologias e vêm diferenciando eles aos pouquinhos, né? Inclusive, a gente fala sobre isso no Maratona de Criaturas Mágicas sobre vampiros, viu? Sobre as diferenças e sobre os mitos. Vocês podem, depois que terminar esse episódio, dar um pulo lá e dar essa ouvida, aproveitar aqui o ataque de oportunidade. Mas sempre tem modificações, seja da forma com a qual eles se comportam, onde eles dormem, o que eles podem comer ou não, se eles conseguem comer comida ou não, porque também é uma outra coisa, né? Tem mitos que dizem que eles podem comer, mas eles não gostam. Tem mitos que dizem que eles não comem porque faz mal, ou a comida digere, não digere. Tem várias loucuras dessas. Então eu acho que ela meio que tentou manter, fez algumas alterações, mas tentou manter o clássico, né? O Draculão lá dormindo no caixão.
É isso que me incomoda um pouco quando a galera vem falar de outras obras, assim, que... Cara, é um mito, não é uma, sei lá, lei da gravidade, tá ligado? Que é algo que tá ali e pronto. Não é, cara. Sabe, você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode gostar ou não, mas não, vampiro tem que ser assim, assado. Não, pô.
É aquela coisa, vampiro não existe, né?
O vampiro pode brilhar no sol, você gostar ou não, é direito seu, mas falar que não pode...
É bem essa, né?
Dela.
Pode, eu acho errado. É aquilo, vampiro, sabe que não existe? Vampiro, eu acho.
É uma falta de respeito o ator que interpretou não ter sido um vampiro, né? Porque tinha que ser completamente fiel, não é mesmo?
Isso sempre me incomoda quando trata desses mitos, mitologia, assim, né? Eu gostei bastante, cara. Gostei bastante da ambientação do filme. Uma coisa que eu achei impressionante, a maquiagem. Impressionante. Se não me engano, acho que foi indicado a Oscar, não foi?
Eu acredito que foi.
Principalmente dando um salto lá no final, quando aparece o Lestat lá no final, cara. Eu achei impressionante. Como um todo, assim.
Mesmo hoje em dia passa, né?
Passa tranquilo. A única coisa, assim, que eu achei um pouquinho tosca, assim, foi aquela decapitação lá, metade do corpo lá. Que o Louis dá com a foice lá no vampiro lá no teatro, mas aceito. Mas tirando isso, eu, de resto, assim, é bom, assim, visualmente e tal, né? E ele encontra a Cláudia, né, que é interpretada pela Kristen Dunst, né, tá morrendo, né, ele tá com fome, tá, ele tá meio que nessa dieta aí, né, não quero matar, não sei o quê, né, e o sangue de animais, assim, é algo que você usa na emergência, né, que ele fala, você tem que tomar tirando diretamente da criatura, né, ele fala, quando ele tira lá, ele coloca lá, ele fala, pô, é impressionante como fica frio muito rápido, né? Quando ele bota lá no copo, lá, o Lestat bota o sangue do rato no copo, é que ele ajuda, mas não é o o ideal pra dieta do vampiro.
E eu posso atestar, sangue de rato realmente fica frio muito rápido. Não, mas já...
São
já eutanasiei muitos camundongos.
Caraca, como é que ele abre a fala falando isso? A habilidade social foi pra onde? Podia ter dado no contexto, as pessoas vão ficar de boa. Como assim, esse homem? Por que, né? Por que foi assim, né? Me arrasa, né? Porque, tipo, como assim? Gente, eu posso atestar. Eu imagino o ouvinte, tipo, o que aconteceu? Até o meu cérebro processar do que se tratava, entendeu? Achei
agora eu tiro da edição essa explicação que ele falou.
Eu acho. Tira. Só eu deixa, quero o caos.
Só deixa. Foda-se o que? O resto. Bebeu o sangue de rato.
Né, o João é cientista aí, né? Deixa claro aí, né?
É, gente, eu trabalho com camundongos no dia a dia, então eu acostumo matar camundongo e tirar o sangue dele pra fazer experimento.
Peta, não vem atrás de nós.
Ai, Luísa Mel, socorro.
Você sabe escutar isso?
Meu Deus, o processo vem agora. O processo vem antes dele ficar rico, que é pior ainda.
Processo nada, tudo tem aprovação de comitê de ética, que a gente faz no negócio certo.
Eu acho sensacional, é o karaokês na voz do João. É tipo, processo nada, a gente tem aprovação do conselho de ética.
Caraca, tua imitação ficou muito boa, Belch. Ó, se tu não dissesse, saberia que tu era carioca, hein?
Aí, né, ele acha a Cláudia e torna ela uma vampira, né, também. Né? Que aí tu vê que eles adotam a criança, adotam a filha pra fechar o casal. O casal ali querendo uma filha. Eu acho impressionante que quando o poder vampírico, né? A Cláudia vira vampira, de fato, o cabelo dela fica encaracolado automaticamente.
Honestamente, cada um faz seu vampiro. O seu vampiro pode brilhar, o meu pode cachear o cabelo, gente. É assim, quem faz a lei sou eu, a fanfic é minha.
Mas quanto mais ele descreve, mais eu começo a perceber que Stephenie Meyer fez tudo copiado desse filme e desse livro. Porque cada hora que ele vai descrevendo, eu fico tipo assim, mas a Bela no final, mas o vampiro... Gente, podia até... mascarado, né, amada?
A Stephenie Meyer é fanfiqueira?
É, mas ela podia ter dado uma BNT na mulher, né, ter dito, gente, isso aqui foi inspirado, não, ela disse que foi um sonho, até hoje é um sonho mesmo, um delírio. As profundezas do inconsciente dela, mas cada vez que vocês falam, eu só fico pensando assim, sabe, no... Enfim, cada um faz o seu vampiro. O meu podia brilhar, não digo não, pelo fato dele brilhar, nenhum problema.
Ah, igual a Suzanne Collins, a galera fala que ela não leu Battle Royale, quando ela fez os Jogos Vorazes. Tá bom.
Ah, com certeza não. Imagina.
Né? Ok, acredito. Se ela falou, tá falado. Cara, que personagem irritante a Cláudia. Como toda criança, né? É isso.
Então, é aquilo, né? Quando eu cresci, eu pensei exatamente isso. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu vi o filme, eu só pensei assim, é, embirrenta ela, né? Normal. E fui, sabe, seguir com a minha vida. Mas depois que eu cresci, eu fiquei, meu Deus do céu, que guri insuportável. Puta que pariu, meu Deus do céu, olha aí. Razões pelas quais eu não vou parir. É isso aí mesmo, uma criança vampira num filme de 94.
É, e não é só insuportável, né? Ela era o capeta em forma de guri, como diria Sérgio Malandro. A mulher, a garotinha era endemoniada, cara, e ela era ruim. Era olho junto, sangue no zóio.
Agora, deixa eu perguntar, eu não sei se muita malícia minha, ou se... Não tem uma relação meio... Não dá entender, meio incestuosa, vamos dizer assim, da Cláudia com
o
Louis?
Porra, sim, cara. Eu percebi muito isso e eu tava com medo durante o filme se rolasse alguma coisa. Nem que fosse só um beijo. Porque, caralho, cara, ela dava... Bom, parecia que ela dava muito em cima dele, né? Apesar dele não corresponder.
Pra esclarecer, no filme não, obviamente, é uma coisa de um lado só, né? É dela pra ele. E nos livros não tem, tá, gente? Então, essa leitura vocês podem fazer sem culpa.
Porque dá pra, assim, dá pra entender. Tipo, ela tá num corpo de criança, mas ela já viveu ali 100, 150 anos,
passou,
né?
Passou um bom tempo depois, né?
E aí a gente não sabe se ela, por manter criança, ela, a mente amadurece ou não, mas claramente ela tinha um sentimento ali maior pelo Louis do que simplesmente um amor fraternal.
É inclusive uma dos motes do personagem, né? Ela é muito ressentida com o fato dela permanecer criança pra sempre e as feições dela não mudarem, ela não crescer. Ela chega a matar uma pessoa única e exclusivamente porque ela cobiça ter aquele tipo de corpo, né? Ela mata uma mulher porque o corpo dela é bonito, porque ela tem seios redondos e porque ela é atrativa aos olhos e ela nunca vai poder ser aquilo. Então, do mesmo jeito que antes ela colecionava bonecas, ela acaba começando a cobiçar o corpo e o jeito de outras mulheres por ela não poder ser aquilo. É meio doido, meio doido demais, né?
E se você reparar, ao longo do filme, você vai vendo que a forma como ela se veste vai se mudando. Quando ali no início do filme, quando ainda tava na Luísa, né? Ela parecia muito mais uma boneca, né? Uma criança. Enquanto eles estão em Paris, ela tá tipo uma mini adulta, né? Sim. Na forma como ela se veste.
O que ela fala, né? Porque assim, no caso dela é pior, entre aspas, ela nunca poderia ser independente, né?
Sim, na sociedade, ela, que eles vivem de maneira
pra nenhuma. Pra ela se misturar na sociedade, pra ela é muito mais difícil do que pro Louis, pro Lestat, qualquer outro, né, adulto, né?
É, o complexo de Peter Pan dela é o contrário.
Sim, que ela reclama por não envelhecer, né?
Exato.
Pra ela é muito mais complicado, né? Até mesmo pra ela se relacionar com outras pessoas, né? Falando de forma amorosa, né?
Não tem como, né? Graças a Deus, inclusive, Anne Rice não deu esse passo.
Não, ele nem o diretor aí, roteirista do filme, né?
Né?
Ela mata, a forma que ela mata o Lestat eu achei muito foda. Botou Laudano, cara, no sangue das pessoas lá que ela levou pra ele, uma forma de pedir, né, que eles estavam brigando, né? Brigados, né? Ela leva lá dois corpos pra ele se alimentar, né? Uma forma de pedir desculpa. E ela coloca, né, ele fala, tu colocou absinto, né? Não, coloquei Laudano, que deixa o sangue frio.
Maquiavélica demais, né?
É, que eles não... Né, uma regra que desse filme, né? Não sei se é dos livros, que eles não podem tomar. Não, eles não podem tomar sangue de um corpo morto, né?
Isso.
O sangue já tava frio.
Tanto é que o consumo tem que acontecer antes da pessoa fazer o cruzamento pro outro lado da vida. Eu acho que assim, é uma das coisas que eu me recordo do personagem que, quando eu cresci, eu achei de uma genialidade absurda. Porque é aquilo, a gente sabe. Ela continua com figura de criança, mas ela cresceu, ela amadureceu mentalmente, né? E aí ela traça o plano do começo ao fim, porque até a briga com ele, depois, quando você percebe, não foi uma coisa, tipo, à toa. Ela não brigou com ele por brigar e teve a ideia. Ela planejou desde a briga, sacou? Então, é muito maquiavélica, guria. Muito, muito, muito miserê. Ela planejou o bagulho todo certinho e quando ele morre, você fica assim, não acredito. Eu não acredito que o filho da puta criador de todo mundo morreu agora. É isso mesmo que aconteceu?
Deixar registrado, era o primeiro papel da Kirsten Dunst, 12 anos de idade. E não passa pelo...
Mandou muito
mim.
Bem.
Assim, algo caricato, entendeu? Forçado. Não, pra mim passa tranquilo ali daquela criança maquiavélica, casamento de adulto.
Só uma curiosidade aí, o coração continua batendo mesmo depois da pessoa morrer, tá? Ele ainda demora um tempo pra parar de bater. Então, tecnicamente, se tem que esperar até o último batimento, ele tá bebendo já sangue de uma pessoa que morreu.
É, a ideia não é nem que a pessoa não tenha morrido, é tipo que o sangue pare de pulsar, né?
Isso mesmo.
Uma outra coisa que eu também achei legal é o efeito quando ele torna alguém vampiro, né? Que vai o som do coração batendo assim mais forte, né? Gostei muito desse efeito, né?
É o conceito de que a mordida traz prazer, né? E aí remete ao boa e velha frase francesa pro sexo, le petit mort, né? Que a pessoa tá tendo prazer e vai literalmente cruzar pra morte ali. Eu já vi reaproveitado, inclusive, em outros livros mais novos, esse conceito. Eu não sei se é algo clássico, né? De mitologia vampiresca, mas a primeira vez que eu tive contato foi em Anne Rice e eu vi em Richelle Mead, lá no 2012, 2013, por aí, mais ou menos, talvez, que foi uma série de livros também vampirescos que ela utiliza esse mesmo tipo de conceito. Ai, meu Deus, como é o nome da arrombada? Plagiadora? De Harry Potter? Esqueci. Não, essa é a criadora, eu tô falando da plagiadora.
Mas
do
ela
Shadow
não
Hunters.
É? Fica aí,
né? Fica aí o questionamento, né? Não, mas é a criadora de Shadowhunters, esqueci o nome dela agora. Tem o mesmo conceito, os vampiros dela, tipo, a mordida não só causa prazer, mas também causa adicção, né? Então as pessoas acabam se viciando. Em ambos os livros, eu acompanhei esse conceito. Todas elas beberam aonde? Anne Rice.
Cassandra Clare.
É Cassandra Clare.
Isso, essa plagiadora mesmo.
Alô, alô, Exposer.
Essa parte aí do... quando eles vão pra França, eu acho que pra mim o filme cai um pouquinho.
É porque não tem mais o Tom Cruise, né?
Pode ser. Eu não sei, cara, porque essa relação ali e tal, ele e o Lestat, assim, eu não sei se era algo que talvez seria mais legal ir até o final do filme de fato. Que aí a gente... eles vão lá pra um... Ele tá buscando, né, outros vampiros, né? Ele fala que viajou lá ao redor do mundo e tal, nunca tinha encontrado ninguém. Outro vampiro vai pra França e acha lá uma companhia de... eu entendi, uma companhia de teatro, né? Vários vampiros, né? Liderados pelo Armand, interpretado pelo Antônio Bandeiras, né? Que tem umas cenas que ele parece tia velha.
Quem?
Ele parece uma tia velha. Tia velha. Uma tia velha. Tá esquisito.
Que horrível.
Algumas cenas, assim, parece aquela tia diferentona que você tem, tá ligado?
Olha, me declaro culpada.
Isso foi muito específico.
Tá tudo bem? Muito boa, João. Muito boa. Eu me declaro culpada de achar o Antônio Bandeiras maravilhoso em todas as coisas que ele faz, lindíssimo. E eu me recordo que foi a primeira vez que eu assisti, e eu já tinha visto coisas do Bandeiras antes. Bateu aquele assim, ai meu Deus, esse homem do nada, que surpresa. Eu também acho que decai um pouco quando o Lula está meio que some da trilha ali, né? Mas por... Assim, vamos ser honestos, ele não é o protagonista, mas ele é o protagonista do filme, né? Tanto é que a porra da foto de capa, a imagem de capa é ele, não é o Brad Pitt, entendeu? Todo mundo percebeu isso, acho que depois das filmagens eles olharam pro material coletado e falaram, ok, no livro ele se sobressai, aqui ele se sobressaiu, vamos só fingir que nada aconteceu, ele é o protagonista e acabou. Mas a ideia ali do Luiz sair fazendo essa busca desesperada, porque assim, desde o começo do filme ele é um suicida sem esperança. E ele sai, depois que ele perde tanto o Lestat e depois de um tempo ele vai perder a Cláudia, ele tá sempre buscando um sentido pra essa vida eterna dele, né? Ele tava buscando o sentido desde a morte da esposa e do filho, no começo do filme. E aí a chave dele muda pra encontrar outras pessoas como eu, né? Encontrar outros vampiros. O Lestat não pode ser o único. Aí ele encontra, efetivamente. A gente fica ali naquela ideia de, olha, bateu entre eles, porque o Antônio Bandeiras tá 100% nada Brad Pitt nesse filme, e você fica assim, queridos, se beijem agora, por favor.
Não achou meio rápido, forçado? Ou talvez seja o poder latente do Brad Pitt fazer as pessoas se apaixonar por ele, de vampiro?
Honestamente, eu não sei. Eu tava embebida na beleza do Antônio Bandeiras, então pra mim tava tudo bem, só me beija aqui, querida.
Eu não sei. Eu prefiro ele. É porque eu não sei, ele pálido, é meio esquisito. No filme do ano seguinte, é porque ele pegou. Aí pegou um solzinho que era na Balada do Pistoleiro. Aí,
maravilhoso.
Aí sim.
Meu Deus. Aí sim. O sangue latino, né, querido? Eu sei como eu sei.
O visual dele eu achei meio esquisito.
Vampiro não tem cor, meu filho. Pelo amor de Deus, supere isso.
Mas eu acho que também essa parte do Lestat é porque, inclusive, antes, né, do Entrevista com o Vampiro, o livro é o Vampiro Lestat, né? É, antes ela conta a história dele, pra gente saber quem ele é. Eu acho que também essa ideia do Antônio Bandeiras ter sido caracterizado diferente, talvez fosse pra primeiro que passa de época, né, do início que a gente acompanha os personagens principais, mas também pra demarcar essa coisa de clãs diferentes de vampiros, sabe? Eu fiquei pensando nessa, né, na forma com qual eles se vestem, se comportam, são diferentes. Mas assim, o personagem do Brad Pitt, particularmente, eu vou falar uma coisa, eu acho ele chato, tá ligado? Porra, fico puta, man, que homem chato vai ficar com esse negócio.
Eu também acho.
Vai pra uma terapia.
Caraca, meu irmão, não tinha terapeuta nessa. Tinha sim, meu filho. Tinha o Freud, não.
Tinha Freud.
É isso que eu ia dizer.
Eu ia falar, tinha sim.
Caraca, literalmente o Freud.
Pois é, podia.
Tá na Europa, vai na Alemanha, filho da puta.
Oxe, mas na França. Oi, Freud, tudo bom? Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Já imaginou? Ah, tudo. Oh, Freud perdeu essa chance. Mas eu me perdi até no raciocínio. Dizer o complexo de Édipo tava lá, né? Porque essa história com a personagem lá é meio uma coisa assim, né? Me remete a isso. Mas eu acho ele chato, porque assim, eu acho que decai não é apenas pela ausência, né, do outro personagem, mas é porque entra nessa coisa desse dia dilema de novo, que é uma coisa que pra nossa época já tá meio batido sobre vampiros. Naquela época eu acho que se a gente tivesse assistido, né, naquele momento que lançou e tal, talvez a gente até refletisse de outra forma. Mas no sentido de que não adiantou nada o cara virar vampiro. As questões deles continuam lá, então é tipo assim, é como você, a gente faz muito isso na vida, né? Ah, mas quando eu tiver mais dinheiro vai dar certo. Quando eu sair de casa vai dar certo. Quando eu for outra pessoa vai dar certo. Não vai dar certo, tá ligado? Porque o problema tá em você. Então você vai lidar com o seu problema primeiro para as coisas mudarem. Então não adiantou nada, a melancolia dele continuou lá, ele não elaborou o luto dele, então ele só fez, transpor a coisa, né? Ah, vou atrás de outras pessoas que se pareçam comigo, não, é assim, o cara fez assim, supimpa, grande coisa pro coração, ele prolongou o sofrimento dele, né? Então eu acho que entra muito nessa.
Exato.
Ele entra muito nesse jogo da eternidade, né, da questão das criaturas que são, que vivem muitos anos e ficam solitárias e aí tem que ir em busca de alguma coisa. Então no fim da história sempre tem esse traço humano, né? Buscar por relações, buscar por outras pessoas. Mesmo morto, ele ainda sente dor. Ele ainda continua sentindo a dor de ter perdido a mulher, de ter perdido o filho. Então acaba que entra nessa, que é uma coisa legal de se analisar, de se refletir, enfim, etc. Mas nesse momento eu acho que a narrativa entra muito nesse lance e pra mim fica muito batido essa narrativa do man, a gente já entendeu, tá ligado? Que tu vai ficar eternamente sofrendo. Mas foi você que escolheu, amado. Eu preciso te dizer que foi literalmente você que escolheu. Não, então ele é muito chato nessa. Eu acho ele bem. Na verdade, eu acho ele sem carisma. É de bom tom? Não é de bom tom, mas fica aí a reflexão.
é que ele nunca... É aquilo, ele não abandona a humanidade, né, dele. E fica nesse luto, nessas questões eternamente, né.
Eu acho que é um pouco pior mesmo, é meio isso que o Vic tá falando. É realmente porque ele é um personagem no saco. Mesmo que não seja de bom tom, a gente tá aqui pra falar a verdade, foda-se. Porque veja, tipo, eu vi recentemente um filme na Netflix chamado Os Detetives Yin Yang, algo assim, é um filme chinês, super legal, eu até super recomendo vocês. Também tem esse clima de bromance entre os personagens, mas basicamente o cerne da questão é, existe uma rainha, a imperatriz, perdão, tem uma grande serpente que vai destruir a China, né, destruiu o mundo, aprisionada dentro do corpo dela. E ela tem esse bicho aprisionado dentro dela há milhares de anos. Então, o cerne dela é ela, pra proteger o mundo, ela se anulou enquanto pessoa e de tempos em tempos ela vê as pessoas ao redor dela morrerem. Então, ela já nem se lembra mais o nome dela. Pra você ter uma ideia de quanto tempo, quão velha ela é, sabe? As pessoas que a conheciam a esqueceram, todas as pessoas que ela gostava morreram, etc. E aí, o cerne da questão é ela tentando continuar esse processo de proteger as pessoas, o mundo, etc. E se reapaixonar e ter a imortalidade pra essa pessoa que ela ama também. Você consegue olhar pra história dela fazendo um monte de vilania pra conseguir o que ela quer? Com muito mais amor no coração do que você olha pro sofrimento do Louis, honestamente. Porque ele é um personagem realmente meio carismático. Depois, antes da gente saber, tipo, a história da entrevista lá, que eu mandei no começo, antes da gente começar a gravar o cast, eu até, tipo, tinha assim, nossa, será assim, né? Que o personagem realmente, porque eu não me recordo dele tão melancólico e insuportável nos livros. Eu tenho um quê de desespero, de andar solitário por entre a gente, esse sofrimento de envelhecer sozinho, etc. Tem. Mas não é tão pesado e tão insuportável quanto é no filme. Depois que eu li isso, honestamente, foi culpa do Brad Pitt. Ele gravou daquele jeito.
Amiga,
ele exacerbou.
Brad Pitt interpretou ele mesmo.
Tipo isso, eu não duvido, amiga.
Brad Pitt interpretando ele mesmo. Nunca vi uma coisa ter caído assim tão bem num rolê quanto essa história, porque é insustentável. Não, e o melhor, que a primeira vez que eu vi, eu era muito jovem, eu fiquei tipo assim, era pra minha mãe, falei, ah, cara, esse cara não quis ser vampiro, não tá vendo qual é a dele, tá ligado? Ele não queria.
Não faz sentido. É uma das decisões mais ilógicas do universo, porque você vira pra qualquer suicida, efetivamente, suicida de gente, de novo, vão lá no CVV, ó, Centro de Valorização da Vida, por favor, se protejam, se cuidem, se estiverem em depressão, façam terapia, se cuidem, cuidem dos seus, etc. Tudo isso dito, qualquer suicida se oferecer a ele, né? No fundo do poço, a chance de terminar com a vida naquele momento e escolher viver pela eternidade sofrendo, eu acho ilógico a escolha da eternidade, no mínimo.
Era só ver um nascer do sol, se ele quisesse acabar.
Não é?
Mas aí você vê que a ideia de morrer ou deixar morrer dele, não é que ele tava interessado em deixar morrer real. Ele queria matar uma coisa que era simbólica, que era aquele luto, entendeu? Porque se ele quisesse, realmente ele poderia ter, enfim, colocado, dado a finitude dele de alguma forma, porque não haveria uma finitude natural pela criatura que ele é, né? Então, assim, a gente vê que é um personagem que apresenta características de que, apesar de dizer uma coisa, ele tem os atos que não condizem. Seus atos não condizem com as suas falas, meu amigo. No sentido de que ele fica nessa o tempo todo. Ele não consegue sair desse lugar, entendeu? E é isso que torna chato. Eu acho que também tem uma coisa da dinâmica do bromance, da amizade, da coisa deles, né? Que o outro é muito, muito visceral. Ele é um vampiro há muito tempo, então ele tá ali assumindo aquela posição de vampiro, ele já perdeu a humanidade dele. E como você falou, como ele não quis abrir mão disso, né? Dessa parte humana dele, ele vai ficar sempre nesse vai e vem. Ah, Vitória, mas não é legal. Ó, meu povo, tem limite. Tudo tem limite na vida. Deixa eu falar pra vocês. Tem narrativa que é muito legal quando tem uma criatura, quando tem uma questão, que o personagem tem um pezinho ali na sua humanidade, mas também é uma outra coisa mais mística, enfim, etc. Mas vampiros, até pela forma com qual ela representa nas narrativas dela, é um vampiro muito visceral, sabe? É um vampiro muito sensual até, né? Porque vampiros são criaturas, assim, bem, bem sexys, dormindo em seus caixões. Mas fica, você vendo depois de um tempo, você fica, já deu, né, cara? Todo mundo já entendeu que, enfim, né? Você já cansou, a gente também já cansou de você. Então, eu acho que fica muito... Não, eu não li o livro, né? Mas assim, Bel está falando aí. Então, eu acho que também no filme fizeram talvez um over por alguns motivos aí, né, cinematográficos, não sei. Eu acho que pesaram um pouquinho a mão nessas perspectivas dele.
A impressão que dá é que ele escolhe continuar vivendo pra se penitenciar com o sofrimento que ele passa, né? Como se tudo aquilo fosse culpa dele, a morte da esposa desde lá do início, tudo de ruim tá acontecendo é culpa dele e ele tem que sofrer porque ele merece sofrer. E quando a gente vê pelo de trás das cenas, a gente sabe que era só o Brad Pitt pensando que ia ter que pagar 40 milhões de dólares caso não fizesse o filme.
Os raios pantanosos da Louisiana. Que ódio.
Essa coisa da Cláudia ali de querer envelhecer, essas coisas assim, chega ao ponto dela querer uma... Pede pra ele tornar uma mulher mais velha lá um vampiro, né?
Mas ela quer uma família, né?
Que ela fala, você me deve isso.
E de alguma forma ele acaba tendo uma repetição de uma dor que ele já tinha, né? Porque ele perde a mulher e o filho, e depois ele perde essa filha simbólica, que a Cláudia perde essa mulher que ele acaba ali recentemente transformando. Então, de novo, tomou, você sabe, aí naquele lugar, não é mesmo? O vampiro não tem um dia de paz.
Aí a companhia ali de chato prende ele, né? Por pelas regras deles ali, né? Ele não poderia matar um outro vampiro, né? O vampiro não pode matar outro. Prende ele, coloca as duas lá pra... A Cláudia e a mulher lá pra morrer no sol, né? Morte horrível, inclusive, né? Abraçadas ali, poeira ali. O efeito ainda é muito bom, eu gostei muito do efeito.
Eu acho uma morte sensacional, honestamente. Na época, eu me lembro que eu fiquei extremamente impactada a primeira vez que eu assisti. Pensando assim, nossa... Morreu, né?
Eu também fiquei assim, eu fiquei sentida. E eu acho que depois, você lendo sobre a história da Annie Rice, né? E, enfim, das perspectivas de perda dela, você sente que essa cena talvez seja a cena ápice, assim, do filme, que transmite muito essa dor, né? Essa perda. Porque você entra naquilo, você se desespera, né? Por elas presas ali dentro e sabendo qual vai ser o fim. Então, eu acho que depois que eu fiquei sabendo disso, né? Da Annie Rice, eu pensei o quanto essa cena me impactou da primeira vez que eu assisti, e até hoje, se eu assistir, ela me impacta. Então, assim, sem saber, né, o quanto ela carrega de simbolismo daquela pessoa que escreveu a obra, né, roteirizou de alguma forma também.
O quanto você consegue empatizar com um personagem que você detesta desde o começo, né? É um trunfo muito grande da obra, porque mesmo que você não goste da Cláudia, você sente a morte dela ali. De tão gráfico e tão doloroso veio que aquilo é, né? Então, ressignificando com isso que você falou, que é algo que é muito próximo dela, por ter uma forma com a qual ela acabou utilizando pra lidar com o luto, é muito mais pesado ainda.
Aí depois o Louis faz a coisa que ele mais gosta de fazer, que é atirar fogo nas coisas, taca fogo lá no teatro e tal. Aí a gente parte pro final do filme, né?
Não, antes disso, ele não só tacou fogo lá no teatro, ele ficou brincando de ceifador sinistro, cara.
Ah, sim, é
porque
verdade.
Os vampiros ficavam pulando dos caixões em chamas e ele só ia decapitar a cabeça, desmembra um, corta o outro do meio. Ele tava ali se divertindo, na paz. Ele, tipo, conversa lá com a mãe e fala, tô indo embora.
Ele é o único que ele poupa, inclusive, né? Ele mata todo mundo no teatro, mas ele deixa o Armand viver.
Ah, sim. O Armand que salva ele, na realidade, né? Que tava já pra amanhecer e tal.
Mas espertamente só salva depois que anoitece, né? Pra poder ele não conseguir salvar a mulher e a criança.
Ah, querido, pera ainda, né? Tô afim de você, mas também não é pra tanto.
limites, vampiros não tem.
E depois disso ele volta pra América, né? Porque ele fica nessa, né? Ele acha que o Armand vai ensinar as coisas pra ele, né? Ele tá sempre nessa busca, né? De alguém que mostre os caminhos desse mundo vampiresco, né? E depois ele volta, né? Pra América. Passa ali mais vários anos. Eu achei bonito esse lance do, né, que ele fala, nunca pude ver o sol, né, mas graças ao cinema, né, ele consegue ver, né, primeiro em preto e branco, depois de um tom puro, e finalmente,
sim,
né, todo o seu esplendor, né, e passa ali alguns filmes, né, passa o filme do Superman, eu achei muito massa essa homenagem.
Esse é o tipo de questionamento de mortalidade que é bonito de você trazer pra obra e tratar. Toda aquela lugubreza dele, aquela coisa chata, a gente risca, e esses pontos, assim, olha só, achei novas formas de aproveitar a vida. Pronto, filho da puta, só precisou de um filme inteiro, né?
Eu acho que o Louis me ganhou um pouco aí nesse finalzinho aí. O Hans passa um pouquinho.
Vendeu,
mas é muito da maturidade,
vendeu,
né? É da maturidade, é o tempo que se passou, né? Que ele passa vivo, ele passa aprender sobre como conviver com isso, né? Não é à toa que ele vai lá atrás de dar a entrevista, o conceito, a aclamação. Vem aqui de boa, sou um vampiro, vim dar uma entrevista. O cara, tipo, o quê? Sim, liga o gravador, é amado. Eu sou vampiro, vim aqui me expor para você.
Quer ver meus dentes? Eu te mostro.
Ai, ai, meu, você me pinta, né? Eu fico.
Ele fala que, né, ah, você tá procurando um novo companheiro, me possua, né? Basicamente isso que ele fala.
Basicamente, gente.
Ai,
é
gente.
É um viado. Apenas as pessoas precisam aceitar isso. Todo mundo nesse filme é viado.
O Vale dos Vampiros.
O Christian Slater mandou super like ali, né? Pro...
Depois ele reencontra o Lestat, né, no cemitério, né? Ele volta pra Nova Orleans, né, ali na década de 80, né, e reencontra o Lestat, né. E aí, indo pro final do filme, né, aparece ali o Lestat, né, morde o Christian Slater. Ficou, eu não sei, e meio que aí acaba o filme. Aí ficou, eu não sei, ficou um quê que parecia que vai ter uma continuação, deixou em aberto pra ter uma continuação?
Eu tenho certeza que o Brad Pitt recusou.
Sim, deixa aquele gancho ali mesmo.
Sim.
Tem mais uma DR aí, DR.
Eu acredito que deixa o gancho não só porque eles poderiam ter interesse de fazer um outro filme, caso esse fizesse sucesso, e fez, o que é importante salientar, fez bastante sucesso na época, rendeu bastante a bilheteria do filme. Mas assim, como não é um livro só, provavelmente aquele gancho existe porque tem outros livros, sabe? Então a história não acabou. Mas em face a essa reportagem, que a gente vai obrigar o Diego a linkar pra vocês lerem, né? Eu tenho certeza que o Brad Pitt falou, nem fudendo, queridos. Não vou gravar. 30 minutos de cabeça pra baixo? Nem fudendo. Não vou fazer de novo. Mas a volta do Lestat é tudo para mim.
Sim, sim. Acho que é o ápice, né? Você ficar ali com aquele gostinho de... O que aconteceu, mano? E aí, Pavel era mais que amigos, friends, mais que friends, friends com benefícios. E aí, o que acontece? A gente não vai saber, né? Até porque depois desse livro, eu acho, depois desse livro que tem, né? Eu não acho que ela escreve de novo sobre eles, não. Depois é A Rainha dos Condenados, que enfim, é um filme muito... Enfim. Então...
Um filme complicadíssimo, mas ela tá tão gostosa, a Lia tá perfeita naquele filme. Ela é maravilhosa, gostosa, incrível. O Lestat, inclusive o Lestat aparece na Rainha dos Condenados, diga-se de passagem. Ele aparece, eu
mas
não
é
sei se
rápido,
ele
né?
aparece nos livros.
Eu não? acho que, eu não lembro se ele aparece nos livros, eu também. Eu lembro
se ele aparece nos livros, mas ele aparece nos filmes, inclusive. Ela transa com o Lestat numa banheira de sangue e é um dos momentos que definiu a minha bissexualidade. Eu tô aqui sempre pra bater palmas pra isso, gente. Uma criança
errada,
pequena. Eu não deveria ter visto aquilo, mas eu vi e eu aproveitei.
Certíssima. Mas aí nesse filme, a Anne Rice, inclusive, ela não se envolveu diretamente. Então, por isso que algumas coisas são bem... bem como comentamos aqui.
Deu ruim, gente. Deu ruim.
O que me parecia que, sei lá, possível assim, filme. Ele transforma ali o Christian Slater no vampiro. Ele vai usar ele pra fazer ciúme no Louis. Vai rolar uma mega DR ali, uma briga entre eles e tal, não sei. Eu acho que é por esse caminho.
Eu acho que se conversar, todo mundo transa. É o meu primeiro ponto a falar sobre isso. Mas não, sério, eu sempre fiquei na curiosidade, mas tipo assim, a curiosidade foi só da página 3, porque eu nunca fui procurar. Eu sempre tive assim um interessezinho de saber como acabaria ali, né? Se ele ia ficar com aquele... Porque desde o começo o homem tá atrás de um homem pra ele, é isso. O negócio dele é morder pescoço, estabelecer famílias. Ele foi lá, encontrou o Brad Pitt, achou que ia ser ele, não foi. Ele falou, tudo bem, morri aqui, vou voltar, catei o Christian Slater. Não é tão bonito, mas vamos ficar com... E vamos sair pelo mundo. Se eu não tiver enganada, a cena final é com Sympathy for the Devil, né? Dos Rolling Stones. Que é uma música que eu amo, porque toda vez que tem uma referência demoníaca, ela é tocada. E é absolutamente tudo para mim, gente. Eu juro pra vocês que aquela música no final do filme começa e eu levanto pra dançar.
Eu acho justo.
As minhas considerações foi, por favor, façam um reboot e façam 300 vezes mais gay do que o primeiro foi. Ou pelo menos faça uma condição. Duvido que o Brad Pitt topa fazer uma continuação. E agora mesmo eu não pagaria dinheiro pra ver ele fazendo nada na vida dele.
Quem seria o casting pra você nesse reboot?
Ai, meu Deus, do nada. Não pode, não. Eu sou muito ruim de escolher coisa. De novo. Eu sou só que não escolho favoritos, não faça comigo, não. Arreguei, sim! Você vai ser peidão? Vou sim!
Cara, eu gostei muito do filme, eu achei o ritmo muito bom, a história muito boa, né? Ela te prende ali, você quer saber tudo que tá acontecendo. Realmente impressionante, é uma entrevista mesmo. Eu tô com o Diego, eu não esperava que seria uma entrevista literal. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que não é só o clássico de sugar o sangue pelo pescoço, né? Eles vão das maneiras mais inusitadas, inclusive pelo bico do peito da mulher, ele drena ela, né? Ou seja, mostrando. É tudo metáfora pra sexo, né? Esse filme é sexo.
Isso é um ponto importante, né? Qual é uma das melhores coisas do filme todo? Peitos. Tem vários. O tempo todo, vários
muitos
peitos.
Muitos peitos. E tem no total também, né? Lá na cena do teatro. Eu achei que não ia ter.
Também gostamos.
Também gostamos. Mas é isso. Vejam o filme. Se você tá ouvindo isso daqui, provavelmente você já viu o filme. Se não, vai lá ver, que é muito bom. Curtir.
Olha, se forem fazer reboot, chama a Bells pra fazer o cast, mas pede pra ela com antecedência, tá? E faça um reboot.
Obrigada.
Com cuidado.
Dá tempo pra ela escolher, né?
Dá tempo, porque tudo que eu mais odeio na vida é um reboot de qualquer coisa que tira a essência da obra. Eu sei que não vai ser igual, mas assim, façam com carinho, não é mesmo? Então, leiam um livro de preferência, não sejam as pessoas que não vão na obra original pra fazer as adaptações. Eu sou suspeita.
Adapta se você não vai na obra original, né, véi? Que ódio.
Amiga, porque tudo é homem medíocre no poder fazendo coisa errada, tu já não sabe como é que funciona, pra que vai se dar o trabalho? Não precisa, ele é homem. 90% de Hollywood, né, assim? É, mas é isso, é um filme que eu gosto bastante, acho que tem várias problemáticas, várias questões. Acho que se ele fosse lançado atualmente, ele teria que ser revisto em vários sentidos, por várias questões que ele apresenta ali, como ele apresenta. É, mas eu acho uma obra atemporal, acho que discute essa questão da eternidade, do luto, principalmente se você souber aí do background da Anne Rice. Mas eu gosto porque é vampiresco, é sensual, é putaria, é sangue, é ódio, é... Sabem? Eu amo que Eduardo brilha, entendeu? Nada contra Stephanie Meyer, mas assim, eu gosto do vampirão original, tá? Da coisa assim, bem ancestral. Então eu gosto da ideia de como esse... De como ela, enquanto autora, né, Anne Rice, preserva muito isso nas crônicas dela, né? Esse horror, essa coisa meio gótica, essa coisa meio... Como é os raios lá da luz...
Pantanosos, raios pantanosos.
Ai, com certeza os raios pantanosos são muito bem descritos pela nossa queridíssima autora, né? E assim, gosto bastante do fato de ser uma mulher, né? E que ela esteve envolvida mesmo com todas as chatices aí que a gente sabe, né? Que as pessoas colocaram. E até as próprias perspectivas dela de que não queria certas pessoas interpretando certos personagens, mas no final ela acabou gostando. Então... coisa.
Parece um fofoca agora. Certas pessoas, certas coisas, viu? Não vou citar nomes.
É pro ouvinte ficar aí com o que ela tá falando. Acho que não precisa entregar tudo, não. Fica aí a fofoca. A gente gosta bastante aqui. A gente gosta de putaria, a gente gosta de vampiro e a gente gosta de fofoca. Então, muito obrigada por essa oportunidade.
Amém. Tudo para mim.
Só trazendo aqui uma notícia aqui de junho de 2020, que a Anne Rice fechou um acordo com a AMC para adaptar as duas obras dela, a Crônicas Vampirescas e a Hora das Bruxas em séries, né? Só que não teve mais nenhuma notícia. Provavelmente a pandemia deve ter atrasado isso tudo aí.
Bota o fé, hein? Porque a AMC é do Breaking Bad.
Eu acho que uma série funcionaria bem, assim. Mas desde que não vá, desde que True Blood, sei lá, não sei. Mas eu acho que uma série caberia bem. Acho que até para ter tempo para adaptar essas obras, para adaptar isso.
Agora, meus requisitos são sangue, sexo
e ficar de cabeça pra baixo 30 minutos.
E gases da Louisiana, do pântano da
Louisiana. Gases pantanosos.
Gases pantanosos da Louisiana.
É, tem que ser em New Orleans também, vai. Porra, eu me lembro que, inclusive, é uma das coisas que eu gosto bastante do filme, a ambientação de New Orleans, que é um lugar que eu particularmente tenho muita vontade de visitar. É um dos poucos lugares nos Estados Unidos, inclusive, que eu quero visitar Estados Unidos, o que tem a ver. Mas
é
New Orleans...
Ela aparece mais de uma vez, né, amiga? Ela aparece lá em The Originals também, na cidade que o Klaus... Oi, tudo bom? Klaus Michelson. É um lugar onde os originais vivem, né? Então é uma cidade que aparece bastante.
É porque é uma cidade bem mística, né, nos Estados Unidos. Eles têm várias coisas mitológicas acontecendo, vários lances de magia, bruxaria. Gosto bastante, gosto demais.
Adoro.
E é também uma cidade majoritariamente negra, diga-se de passagem. Gosto ainda mais. Diga-se de passagem, tem Mardi Gras e o Anthony Mack já foi o rei do Mardi Gras de lá. Procurem fotos na internet. Perfeito, incrível, tudo para mim.
E o melhor filme da Disney é passar lá, né? Princesa e o Sapo, não é?
Exatamente! Fechou com chave de ouro. Diego, meu filho, você nunca falou nada tão bom na sua vida. Perfeito, adorei.
Eu gostei bastante do filme. Né, mesmo tendo, eu acho que ali quando entra o Armand ali, eu acho que o filme dá um pouco de caída, mas ainda assim eu achei um filme legal de assistir, né, eu nunca tinha visto também, não é meu filme de vampiro favorito, eu ainda fico com Garotos Perdidos, eu gosto mais, mas é um excelente filme, vale a pena assistir, caso você não tenha visto, né, se você estiver ouvindo, né, vale a pena rever, ainda tem um ritmo bom, né. É uma história interessante de se acompanhar. Bom, gente, estamos chegando aqui no final de mais um Podcast Elementar. Espero que vocês tenham curtido. Quero agradecer muito a Vitória aí pela escolha do filme aí. Foi bem legal ter assistido esse filme.
Gratidão. Gratidão, meu príncipe, gratidão.
Deixar o espaço aberto aí pro jabá da Vitória e da Belza.
Então, meus queridos ouvintes, como vocês também já devem ter me ouvido por aqui no Elementar antes, eu sou participante, não tão ativa, mas sempre que dá a gente tá por aqui. Eu faço parte do Maratona de Sofá, aliás, eu e todos esses outros maravilhosos comigo nesse podcast. Nós, o Maratona de Sofá, somos um site e um podcast. Você pode nos encontrar em todas as redes sociais, como @maratonadesofá, tá? No Facebook, a gente, além da página da Maratona de Sofá, tem também o clube da Maratona de Sofá, pode aparecer lá, curtir os memes, ver as porcarias que a gente posta, ficar sabendo de algumas notícias ou fofocas, sempre rola. A gente tem Instagram, TikTok, a gente tá até no LinkedIn. Você não duvide, onde você menos imaginar, o Maratona de Sofá estará. No site tem sempre, não só os episódios do podcast que saem semanalmente em todos os seus agregadores, como também resenhas feitas pelos nossos membros. Você pode dar uma passadinha lá, dar uma checada no nosso Ko-Fi, pagar assim um cafezinho pro seu produtor de conteúdo, ou comprar sua geladeira pelo link da Amazon disponível nos nossos posts, tá? O Maratona de Sofá agradece e eu também. Beijo pela oportunidade de estar sempre por aqui, queridos.
Ah, então, pessoal, quem quiser... Ai, tá vendo? Achei, mas tá vendo? A amizade é pra isso. Que eu também faço parte do Maratona de Sofá, como a Belsa falou, mas também estou no Tamborcast, certo? Nós somos Tambor Filmes em todas as redes sociais. Estou lá com o meu chefinho Lucas, falando sobre cultura pop, dando risada e cantando para nos livrar dos direitos autorais. Mas quem quiser conhecer o meu trabalho à parte, é independente, porém também conjunto, eu sou Sarcástica Heroína no Instagram. Muito obrigada pela oportunidade e é isso, até mais.
Errou, tinha que cantar Spot for the Devil agora. Falou, canta, tem que cantar.
Não é tudo que eu faço toda hora, né? Gastei tudo no cast que gravei com Yasmin e Giovanna, minha filha. Gastei tudo naquele dia.
É isso, gente. Obrigado aí. Até a próxima semana e valeu.
Tchau, tchau.
Bye.